DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Nas presidenciais dos Estados Unidos, as últimas projeções dão vitória ao candidato republicano Donald Trump. Atualizamos as projeções em tempo real ao longo deste jornal. E em Moçambique, a ativista social classifica a retenção de jovens em trânsito no seu próprio país como uma prova inequívoca de que Moçambique vive uma ditadura.
Um cidadão moçambicano é livre de circular no território nacional sem apresentar qualquer documento. Ficou mais claro que a Frelimo é um regime ditador.
Mas não é só em Moçambique que se protesta contra os resultados eleitorais de 9 de outubro. O secretário do Podemos na Alemanha organiza uma manifestação que decorrerá na capital, Berlim.
Pretendemos mostrar ao chanceler cá da Alemanha o que é que está-se a passar em Moçambique, porque temos visto um silêncio de alguns países europeus.
E no futebol, surpresa na Liga dos Campeões, Leverkusen, Real Madrid e City perderam na quarta jornada. Logo à noite, há mais jogos. O calendário marca o dia 6 de novembro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado, António Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. Ainda não há vencedor anunciado, mas a cor predominante no mapa eleitoral dos Estados Unidos da América é vermelho, republicano. As projeções da Associated Press, com mais de 90 milhões de votos contabilizados, dão vantagem ao candidato Donald Trump. A noite será longa e dificilmente haverá contagem final dos votos nos 7 principais estados destas eleições: Geórgia, Carolina do Norte, Arizona, Wisconsin, Pensilvânia, Michigan e Nevada. Nos restantes estados, que dão menos votos ao colégio eleitoral, a AP projeta que Donald Trump vai vencer em 17 estados, já Kamala Harris está em vantagem em 11. Recuando umas horas, antes do fecho das urnas, os dois candidatos também votaram ao longo do dia. Kamala Harris votou em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Só queria passar por aqui e agradecer a todos por tudo o que estão a fazer. Isto representa verdadeiramente o melhor de quem somos. Chegar às pessoas, fazê-las saber que estamos todos juntos nisto e recordar-lhes o poder do seu voto através da sua voz. Isto é simplesmente o melhor, o melhor, o melhor. Já Donald Trump votou em Palm Beach, no estado de Flórida. Muito obrigado, vemo-nos mais tarde. Tenham um bom dia. E vocês vão estar aí a ver. Certifiquem-se de que não há batota, certo? Nada de batota. Por falar em batota, Donald Trump, através da rede social X, anunciou que se falava muito de batota em massa em Filadélfia, em Pensilvânia, e afirmou que a polícia estava a chegar. Ora, minutos depois, Omar Sabir, comissário eleitoral de Filadélfia, desmentiu o republicano. As eleições em Filadélfia são seguras, simples e sempre o foram. Não há batota, não há fumo. As pessoas dizem coisas, mas isso não significa necessariamente que sejam verdadeiras. Estas eleições presidenciais também já tiveram um novo momento de tensão. As autoridades informaram que 32 ameaças de bomba foram registadas em locais de votação em todo o estado da Geórgia. Em 5 meses, a ameaça exigiu até a suspensão temporária da votação enquanto a polícia procurava explosivos. O FBI e as autoridades locais disseram que as ameaças pareciam ter origem na Rússia, que é acusada por Washington de tentar interferir nas eleições. Planeámos fortemente o incidente de uma ameaça de bomba e ainda bem que o fizemos, porque foi a única coisa que aconteceu hoje. 32 ameaças de bomba em diferentes locais de voto. Conseguimos resolver 27 delas muito rapidamente, sem necessidade de evacuação. Em 5 delas, as assembleias de voto foram temporariamente encerradas a pedido dos diretores das assembleias de voto, enquanto realizávamos a varredura e foram reabertas. O 47º presidente dos Estados Unidos da América apenas deverá ser conhecido oficialmente nos próximos dias. E antes de avançarmos para a nossa pergunta do dia, que é em relação a estas eleições presidenciais 2024 nos Estados Unidos, digo-lhe que neste momento as projeções que a DW consulta da Associated Press, a AP, dão já 230 votos no colégio eleitoral para Donald Trump, 210 para Kamala Harris. Os sete grandes estados ainda estão em contagem, não há votos, não há números oficiais finais, mas Donald Trump então está a 40 votos no colégio eleitoral de voltar a ser presidente dos Estados Unidos, lugar que ocupou entre 2016 e 2020. E é a pergunta do dia, é isso mesmo. Como avalia a possível vitória de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos da América? Maioria esmagadora dos nossos ouvintes escrevem-nos que Trump fará bem ao mundo e que poderá, entre alguns comentários, como o Osvaldo e o Augusto, que poderá evitar aquilo que poderá vir a ser também uma terceira guerra mundial. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Presidente da República Português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse estar a acompanhar a situação em Moçambique, desejando que as notícias vindas daquele que considera país irmão sejam boas e contribuam para a sua afirmação política, estabilidade económica e social. Em declarações à margem de um evento no distrito do Porto, não comentou as manifestações em Moçambique, esperando apenas, e passo a citar, que a evolução seja uma evolução positiva. E o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, garantiu ontem que vai abandonar o poder assim que o seu segundo mandato termine, em janeiro de 2025, prometendo fazer outras coisas para a sociedade. Nyusi afirmou também que as Forças Armadas do Ruanda não têm tropas em Maputo para controlar as manifestações, referindo que continuam em Cabo Delgado a combater o terrorismo. E as representações diplomáticas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega e Suíça apelaram a todos os envolvidos na situação no país para que demonstrem contenção e respeitem o Estado de Direito e a vida humana. Através de uma declaração conjunta publicada na rede social Facebook, pronunciaram-se assim reiterando o apoio ao povo moçambicano. E a Rússia vai formar 70 jovens guineenses nas áreas de minas, petróleo, tradução e intérprete, e ainda no domínio do direito do petróleo. Disse ontem o ministro dos Recursos Naturais guineense, Malam Sambu. De acordo com o governante, a formação dos jovens guineenses estará a cargo da Russal, a maior empresa estatal russa no domínio da produção do alumínio e a segunda maior a nível mundial. E o presidente de Angola, João Lourenço, felicitou ontem Duma Gideon Boko pela sua vitória nas eleições presidenciais de 30 de outubro no vizinho Botsuana. Em mensagem enviada ao presidente eleito do Botsuana, o chefe de Estado angolano afirma estar seguro e passa a citar de que a importante vitória conseguida por Gideon Boko reflete a confiança que os cidadãos do país depositam no seu projeto político.
DW África. Deutsche Welle.
No sul de Moçambique, três jovens, supostamente membros do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, foram retidos há quatro dias na Macia, sede do distrito de Bilene, na província de Gaza. A denúncia é da Ordem dos Advogados. Suspeita-se que estes jovens estavam a caminho da cidade de Maputo para se juntarem à marcha convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane contra a fraude eleitoral na última quinta-feira. A reportagem é com o correspondente da DW África, Carlos Matzinha.
O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, PRM, nega que os jovens tenham sido retidos na Macia, a caminho da cidade de Maputo. Mas a delegação da Ordem dos Advogados na província de Gaza afirma o contrário. Os três jovens, dois homens e uma mulher, terão sido retidos há quatro dias e são provenientes da cidade de Quelimane. A DW, o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Gaza, Álvaro Novella, explica que uma equipa da agremiação está a interceder junto da Procuradoria Distrital para restituir os jovens à liberdade.
As pessoas são livres de circular no território moçambicano. Não existe nenhum dispositivo legal que os iniba de circular, não tendo sido violado nenhuma norma e nem por medo deles estarem associados a algum movimento de cometimento de algum crime. Então, há aqui uma violação de direitos. Não há fundamento legal.
Ainda hoje, a Ordem dos Advogados de Moçambique repudiou em comunicado o que apelidou de atos erráticos da polícia face aos protestos no país contra os resultados eleitorais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições que dão vitória ao Partido Frelimo e ao seu candidato presidencial, Daniel Chapo. A OAM diz que há evidências de que a PRM está a atuar de forma completamente desproporcional ao seu mandato constitucional. Para o ativista social Carlos Mula, a retenção de jovens em trânsito no seu próprio país, denunciada pela Ordem dos Advogados, é uma prova inequívoca de que Moçambique vive numa ditadura.
É uma ilegalidade, é violação dos direitos humanos. Um cidadão moçambicano é livre de circular no território nacional sem apresentar qualquer documento. Não andar a reter as pessoas. Ficou mais claro que a Frelimo é um regime ditador que viola as próprias normas que ele próprio, sendo a maioria de sempre, na Assembleia da República, aprovou.
O candidato presidencial, apoiado pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane, convocou 7 dias de protesto para denunciar a fraude eleitoral, além de uma grande manifestação em Maputo na quinta-feira. Em protestos anteriores, em 21, 24 e 25 de outubro, pelo menos 10 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e 500 foram detidas, segundo dados divulgados pelo Centro de Integridade Pública. Deutsche Welle, Carlos Massinha, Xaxai.
Também na capital da Alemanha haverá uma marcha organizada por moçambicanos. Em entrevista à DW África, Hernani Belém, secretário do Podemos na Alemanha, revelou que a marcha irá passar pela Chancelaria Federal e terminará diante da Embaixada de Moçambique em Berlim. A manifestação na capital alemã será em repúdio à situação em Moçambique e ao desrespeito à liberdade de expressão e aos direitos humanos.
O objetivo, o próprio final, para nós é chegar à Embaixada, apresentar o nosso repúdio à situação que tem acontecido com o povo moçambicano. A liberdade de expressão, os direitos humanos têm sido cooptados neste momento.
A marcha tem início no portal de Brandemburgo. O que é que vai acontecer ali nesse primeiro momento de concentração?
Um bocado de protesto, cartazes. Mostrar também ao povo alemão que tem algum interesse pelo povo africano, tem algum interesse por outras nações, que eles possam ver o que está acontecendo. Isso é muito importante para nós.
Pretendem também fazer um ato diante da Chancelaria Federal. Qual mensagem querem enviar ao chanceler alemão Olaf Scholz?
Pretendemos mostrar ao chanceler cá da Alemanha, o que está-se a passar em Moçambique, porque temos visto um silêncio de alguns países europeus, então precisamos demonstrar a eles o que está acontecendo. Talvez dê-nos um bocado de atenção, dê-nos ouvidos e olhem pelo que está acontecendo em Moçambique. E se isto for levado do moçambicano em voz, nós estejamos lá, nós possamos explicar o que está acontecendo na nossa terra, eles deem alguma atenção. Quando entramos na parte dos direitos humanos, entramos na parte de mortes, alguém tem que dar um basta. Alguém tem que dizer, façam as coisas diplomaticamente, façam as coisas em conversa, pautem pela legalidade.
A marcha termina diante da Embaixada de Moçambique em Berlim. O que é que espera alcançar junto à Embaixada?
Eu, pessoalmente, estive em reunião na Embaixada antes do dia das eleições. Eu estive lá, pessoalmente, e depois, no dia das eleições, também eu estive lá. Eu fui um dos delegados de candidatura. E pela lei, a Embaixada virava um departamento da CNE. Se a Embaixada é a CNE que a gente deve pedir satisfações do que está a acontecer em Moçambique em questões eleitorais. Ponto 1. E, ao mesmo tempo, a Embaixada é a parte que nos liga de Moçambique. É o único sítio onde a gente pode chorar sempre que nos faltar algo para o povo moçambicano, estando na Alemanha ou estando em Moçambique. Então, pretendemos alertar aos embaixadores, neste caso, ao embaixador e ao cônsul de Moçambique, ele que faça chegar a quem o nomeou, que é o Presidente da República, que tenha atenção no que está a acontecer.
Pretendem continuar com futuros protestos na diáspora?
Nós estamos juntos com o povo moçambicano. Esta dor é nossa, esta dor é do povo. Estaremos unidos. A gente está à espera do próximo passo. Nós já estamos ansiosos para o dia 8. Nós estamos à espera para a quarta etapa. Foram 25 tiros que tiraram a vida do Elvino Dias. Então serão 25 dias em que o governo de Moçambique vai ter que aprender a respeitar a vida do outro.
Ouviu uma entrevista com Hernani Belém, secretário do Podemos na Alemanha, conduzida pela correspondente da DW em Berlim, Cristiane Vieira Teixeira.
DW Notícias.
A ONG Save the Children estima que mais de 1 milhão de crianças na Nigéria vão sofrer de desnutrição aguda até abril de 2025, totalizando assim cerca de 5,4 milhões de menores nesta situação. Os dados citados pela organização não-governamental são do Cadre Harmonisé, a principal fonte regional sobre a gravidade das crises de fome no Sahel e na África Ocidental, e mostram um aumento de 25% em comparação com os 4,4 de abril deste ano. E uma declaração promovida pelos Estados Unidos da América a condenar os recentes lançamentos de mísseis balístico intercontinentais pela Coreia do Norte foi aprovado por 10 dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. Moçambique foi um dos 5 estados que não aprovaram o texto. A declaração sucedeu a uma série de lançamentos, incluindo o último, ocorrido na passada quinta-feira, relativo ao ICBM, que foi concebido para alcançar os Estados Unidos da América. E o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu demitiu ontem o ministro da Defesa Yoav Gallant, com quem as relações se tornaram tensas durante a guerra em Gaza. Nomeou para o substituir o atual chefe da diplomacia, Israel Katz. A decisão de Netanyahu provocou manifestações em todo o país, inclusive em cidades de sobrevivência política de Netanyahu, mas não o país, desgastado pela guerra na faixa de Gaza há mais de um ano. E no futebol, destaque para uma noite histórica de Liga dos Campeões. Ora, ontem à noite, o Sporting Clube Portugal de Jenny Catamo goleou o tetracampeão inglês Manchester City por 4-1, com destaque para Victor Gyökeres, que marcou um hat-trick à equipa de Guardiola, enquanto Erling Haaland ficou em branco. Nos restantes resultados, PSV 4, Girona 0, Slovan Bratislava 1, Dinamo Zagreb 4, Bolonha 0, Mónaco 1, Celtic 3, RB Leipzig 1, Borussia Dortmund 1, Sturm Graz 0, Lille 1, Juventus 1, Liverpool 4, Bayer Leverkusen 0, Real Madrid 1, AC Milan 3. Logo à noite há mais jogos desta quarta jornada da Liga dos Campeões. Temos o Clube Rouge Aston Villa, o Shakhtar Donetsk Young Boys. Destaque para o Bayern de Munique, Sport Lisboa Benfica, Estrela Vermelha Barcelona, Feyenoord RB Salzburg, Inter Milão Arsenal, Paris Saint-Germain Atlético Madrid, Sparta Praga Stade Brest e o Stuttgart vai receber logo à noite a Atalanta.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos então à atualidade internacional que se impõe, obviamente falando das eleições 2024 dos Estados Unidos da América. Nas recentes sondagens, aliás, já projeções em tempo real da Associated Press para a DW, Donald Trump mantém neste momento os 230 votos no colégio eleitoral contra os 210 de Kamala Harris. Ainda falta averiguar os resultados finais dos 7 estados pendulares e muito fortes e muito importantes para decidir a vitória, para decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos da América. De resto, dizer que na Pensilvânia, um dos estados mais importantes, Kamala Harris, ao início da noite, vencia, mas depois a votação pendeu para Donald Trump, no momento em que já foram contados mais de 90% dos votos. E ainda esta noite, ou já durante amanhã, neste caso, obviamente falando em horário europeu, poderá então ser já oficializado o novo presidente dos Estados Unidos da América. E foi sobre isso que lhe perguntámos no nosso Facebook, como é que avalia esta mais que provável já anunciada vitória de Donald Trump, que poderá então ser pela segunda vez presidente dos Estados Unidos da América, depois de ter ganho as eleições, curiosamente também a uma mulher na altura, Hillary Clinton, em 2016. Maioria esmagadora dos nossos ouvintes continua a dizer que Donald Trump está de parabéns e que até nenhuma fraude eleitoral conseguirá travar a vitória do candidato republicano. Outros dos nossos seguidores, como o Fragoso, como também o Fumu e também o Mauro, escrevem quando é que Kamala Harris virá a público falar sobre a sua, então, possível ou mais que provável já pré-anunciada derrota nestas eleições. E mais alguns dos nossos ouvintes também escrevem que será Trump é a melhor opção então para o contexto e para a política externa, fazendo então alusão à guerra na Ucrânia e também na faixa de Gaza. Não esquecer que Donald Trump na altura prometeu terminar com a guerra em 24 horas. Muito bem, não temos tempo para mais. Muito obrigado por nos terem acompanhado neste jornal com, obviamente, destaque para as eleições dos Estados Unidos. Mais logo, voltamos com o Jornal da Noite. Da minha parte é tudo. Amanhã volto para o Jornal da Manhã, mas antes disso, tenha uma ótima quarta-feira e sempre que possível, em exclusivo, sempre consigo deste lado, ao momento, na companhia da Sudáfrica. Um abraço, bom dia, até amanhã.